O nosso bom dia a todos os associados, a todos os ouvintes do programa Ação e Cooperação. Estamos retornando nesta manhã de sábado, hoje dia 19 de junho, para mais um programa. E hoje nós vamos falar da posse do nosso novo vice-presidente, conselheiro vice-presidente Sandro Vicari, e do nosso conselho fiscal em reunião da semana que nós tivemos na terça-feira, dia 15, as suas posses, enfim, o nosso presidente Carlos Rogério Matuella também comentando esse assunto aqui no programa de hoje. Este assunto eu quero deixar bem registrado aqui. Já está marcado para o dia 30 de junho o lançamento do Plano Safra da Sicredi Botucatu RSMG e que nesse ano terá a presença de Vlamir Brandalize. Ele é engenheiro agrônomo, é técnico agropecuário, ele é especializado em mercados agrícolas junto à Cibico Holanda, Oil World da Alemanha. Ele vai estar falando sobre soja, milho, trigo, feijão, agroenergia. Ele é um cara que está sempre presente no canal Notícias Agrícolas, no canal Rural também, né? AgroLink, enfim, os canais que os agricultores buscam informações e se posicionam aí para venda de produtos, enfim. Então, dia 30 de junho, nós teremos o Vlamir Brandalize falando desses assuntos aí, projeções de mercado. A gente está vivendo nesse momento quedas bastante significativas a nível de Chicago, então ele trará algumas abordagens sobre mercado futuro também. Nas últimas duas semanas foram realizadas visitas às secretarias municipais de educação, onde o programa União Faz a Vida está inserido, os municípios de Arvorezinha, Fontoura Xavier, Ibirapitã, Mormaço, Nova Alvorada, Pouso Novo, São José do Herval e Soledade. O intuito da visita foi de, junto com a equipe pedagógica das secretarias, avaliar as atividades ofertadas através do programa União Faz a Vida e planejar as ações futuras para que sejam agregadoras para a educação local. Estiveram realizando essas visitas as assessoras de programas sociais da Sicredi Botucatu RSMG, a colega Maria Ângela Palmeira, e as assessoras pedagógicas do PUF, que é a Maria Graziella e a Tassiana. Nós estamos trazendo aqui hoje o depoimento da coordenadora local do PUF no município de Soledade, a Luciana Aparecida da Silveira Neves Batista, que avaliou a ação das visitas às secretarias.
Olá, eu sou a Luciana, sou assessora pedagógica da educação infantil aqui no município de Soledade. Também sou coordenadora local do programa União Faz a Vida, juntamente com a colega Silvia. Neste momento, eu gostaria de registrar uma experiência bem significativa, que foi este giro que o Sicredi deu pela região, em que a equipe do PUF, o programa União Faz a Vida, juntamente com a assessoria dos programas sociais da instituição, estiveram visitando as secretarias municipais de educação dos diferentes municípios para avaliar o andamento do PUF, o programa União Faz a Vida. Aqui em Soledade, nós recebemos a visita no início do mês de junho, para juntos avaliarmos as contribuições do programa no município e também planejar futuras ações. Consideramos que esse momento foi muito produtivo, onde dialogamos sobre os princípios que amparam as ações da secretaria e também do programa. Pudemos também alinhar aspectos da formação continuada e da assessoria que ocorre com os diferentes grupos. Pensando nas contribuições do programa, podemos destacar alguns pontos. O primeiro deles, que o programa União Faz a Vida é um programa que defende os princípios de cidadania e cooperação. E esses princípios vão ao encontro dos princípios de gestão democrática, de cidade educadora e também da concepção de educação e de sujeito que estão presentes no projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. O segundo ponto, que a metodologia do projeto, que caracteriza o programa, ela contribui para a efetivação da diretriz central que está presente no plano de trabalho da Secretaria, da SMECD, que é elevar a qualidade dos processos de ensinar e de aprender. Então, a metodologia contribui uma vez que ela mobiliza o protagonismo, o diálogo e a autonomia dos sujeitos. Um terceiro ponto ainda que eu destaco é que a assessoria do programa foi bastante sensível ao contexto, proporcionando formação em cultura digital. E isso fez toda a diferença neste cenário de pandemia e de ensino remoto que estamos vivendo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que estamos bastante felizes com o retorno das assessoras, que destacaram o envolvimento e a participação efetiva dos professores e dos gestores de Soledade nos encontros formativos e nos projetos desenvolvidos. Agradecemos a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto que vem contribuindo com a educação em Soledade. Deixo meu abraço a todos os envolvidos neste projeto.
Hoje nós vamos dar sequência aqui no programa também sobre o assunto seguro agro. E convidamos para estar conosco hoje o Marafon. Ele é gerente de negócios agro da agência Missões de Soledade e vai nos falar de alguns assuntos aí sobre seguro agro no programa de hoje. Vamos acompanhar.
Bom dia, João. Bom dia, associados. Então, vamos lá, né? A gente tem sempre, vamos dizer assim, a missão de abrir os olhos dos nossos associados, né? Tentando, da melhor forma possível, proteger o seu patrimônio e a sua produção, né? Então, vocês vêm aqui, contratam os custeios e são os valores bem consideráveis, então a gente coloca na terra esperando a produção ser sempre melhor um ano que o outro, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, os bens aí sempre aumentando e sempre assegurado. Não diferente da nossa lavoura, né? Onde a gente sempre tem que cuidar bem dela, porque é dali que a gente tira um bom retorno para a nossa ideia na comunidade, na nossa ideia em casa. Então, vamos proteger o nossa produção da melhor forma possível, né?
Eu estou atropelando um pouquinho aqui a nossa pauta, mas eu gostaria de saber, para que o nosso associado possa contratar o seguro agro, já tem que ter em mãos o projeto da lavoura que vai plantar, ou ele poderá apresentar aí apenas o mapa da intenção de plantio, enfim, da área que ele queira assegurar?
Isso, João. Na verdade, ainda é cedo, né, para a gente ter os mapas das áreas. Mas o que acontece? O associado, ele já tem em mente, né, a produção dele, a área que ele vai plantar, isso ele já tem organizado, né? Então, a gente vai precisar somente saber quantos hectares ele vai plantar e aonde que é, que isso ele já tem com ele. Então, a gente já pode fazer a cotação, precisa somente do mapa da área, né? Para saber aonde que é, quantos hectares são, a localidade ali, né? Que a gente já consegue fazer as cotações para ele.
Bem, para explicar para o nosso associado, quais são as coberturas que o seguro agro oferece para a lavoura?
São várias coberturas, João, né? O nosso clima aqui ele é meio danado, mas ele tem cobertura de geada, ele tem cobertura de chuvas excessivas, ventos fortes, ventos frios, são várias coberturas que o Proagro em si não cobre, né? Uhum. Então ele sempre tem um adicional, o seguro ele condiciona com mais coberturas ainda que o Proagro.
No caso do granizo, previsto?
Sim, pode ser contratado.
Bem, e a questão de preço, é um valor fixo para a contratação do seguro ou ele pode ter opções aí de apresentar para o seguro da sua lavoura? Ele pode acrescentar algumas coisas, enfim, como é que é a regra para a questão da definição de preço?
Com certeza. Ele que é o associado que vai nos dizer o que ele quer de cobertura para a lavoura dele. A gente tem uma noção ali, mas ele que vai dizer. Não, eu quero contratar para geado, eu quero contratar para chuva. Então a gente vai tendo uma conversa ali, esclarecendo quais as coberturas que ele mais precisa, né, para a lavoura dele, e aí a gente vai adequando o preço.
O seguro pode ser financiado aí junto com o custeio?
Isso aí, essa é uma boa pergunta. Ele não precisa desembolsar dinheiro, ele pode financiar juntamente com o seu custeio, que nem o Proagro já é, né? Então ele não tira dinheiro do bolso para pagar o Proagro no momento, ele vai pagar lá no final junto com o custeio.
Já está sendo feito aí cotação, o pessoal já está procurando propostas, como é que está a procura nesse sentido?
Na parte do inverno, agora nós tivemos vários negócios efetivados, foram feitos bastante negócio para a parte de trigo, e o pessoal gostou dos preços, quem contratou adorou e vai fazer para o soja também.
Em relação ao passado, a lavoura de trigo hoje teve mais procura de seguro que da safra anterior, Marafon?
Com certeza, o pessoal tomou um susto aí alguns anos atrás e assim abriu um sinalzinho de alerta onde que eles têm que, com certeza, proteger a sua lavoura.
E por outro lado, é uma boa notícia, sinal que ampliou a lavoura de trigo esse ano, né?
Com certeza, teve vários associados que não financiavam e esse ano financiaram e fizeram o seguro.
No caso, todas as nossas agências estão aptas já com essas informações para apresentar para o associado de que maneira ele pode efetivar aí o contrato, a questão de cotações?
Isso é muito rápido, João. Ele vem na agência falar com o seu gerente. Temos todos nós, somos aptos a cotar. É muito rápido, com 2, 3 minutinhos, 5 minutos, a gente já define as coberturas e o valor que ele quer segurar.
Tem uma pergunta bem básica, assim, o valor assegurado pelo seguro agro, ele é maior em relação ao Proagro?
Com certeza, o Proagro ele tem algumas deficiências, assim, né, a questão das garantias. E o seguro tu pode proteger desde que o grão já está na terra. O Proagro ele é um diferencial que ele vai ter que ficar a semente germinada. E o seguro, desde o momento que tu colocou o grão na terra, ele já está valendo. Tem coberturas adicionais, que isso aí tu pode fazer, que a gente chama de replantio. Vamos dizer que ele planta lá e vem uma chuva forte, logo nos primeiros dias aí, e dá perca nessa lavoura. No Proagro ele não vai ter cobertura. E tendo essa cobertura de replantio no seguro agrícola, ele vai ter cobertura para garantir o adubo, garantir a semente que ele, na verdade, não efetivou, né, agora. Ele vai ter essa cobertura para refazer a sua lavoura.
Tá, mas daí o custo do seguro, ele é maior que o do Proagro, porque ele dá mais essa garantia a mais, ou como é que é essa relação de custo?
Ele é bem pouca diferença, muitas vezes as pessoas não sabem, né, e não fazem achando que é uma barbaridade de diferença o preço, e não é associado, é muito próximo o preço. Claro que o Proagro, ele vai garantir o teu custo ali, que vai ser o teu custeio. Né? E o seguro ele vai travar, o associado vai chegar aqui e vai dizer, eu quero travar tantos sacos por hectare e inclusive o preço, onde o Proagro não consegue.
A gente já falou lá no início da nossa conversa, mas no caso, para apresentação do projeto, para fazer a cotação, ele não precisa trazer aqui quantidade de hectare nesse primeiro momento, não precisa trazer o projeto, mas sim a quantidade de hectares que ele vai plantar, ou seja, ele vai apresentar a sua intenção de plantio e vai dizer quanto de área ele quer assegurar. Para assegurar essa área, ele tem que apresentar algum tipo de mapa, algum indicativo aí para depois, no caso da, se for o caso de acionar o seguro, ele possa indicar essa área que ele segurou?
Isso, para a cotação, João, a gente só precisa saber quantos hectares e qual município e localização dessa área. Não, pois para a gente fazer efetivar o seguro, sim, a gente vai precisar daí do croqui, que é o mapa da área. E os associados já estão acostumados com essa documentação, é bem simplesinho, eles vão no técnico, no agrônomo deles, e pegam bem rapidinho, né, eles já têm esse mapa desenhado lá. Alguns associados sempre plantam na mesma área, aumentam um pouquinho, né, então às vezes isso ele já tem até pronto, é bem rápido ele conseguir com o pessoal que dá assistência para ele, né.
Você falou uma coisa muito importante, Marafon, de que com o seguro agro, a partir do momento que o agricultor colocou a semente na terra, já está valendo o seguro.
Exatamente. Então o Proagro ele não tem essa cobertura, né? O Proagro ele tem que estar germinado. E o seguro não. O seguro tu colocou o grão na terra, ele tem o período do zoneamento, né? Fazendo plantio dentro do zoneamento, ele vai estar garantindo com certeza já a cobertura de replantio. Lembrando que tem que contratar a cobertura de replantio.
Tem que constar isso na hora da efetivação do seguro.
Exato.
O que mais que você gostaria de acrescentar que eu acabei não perguntando e ou que você acabou ainda não falando?
O que é interessante também a gente ressaltar, João, é que tem alguns associados que não financiam a lavoura, né? Então não se pode fazer o Proagro. E sim, pode ser feito o seguro. A lavoura não precisa estar financiada para fazer o seguro. Somente saber aonde é e quantos hectares são.
Uhum. Ou seja, aquele agricultor, porventura, não financie com recursos próprios ou por uma razão até de documentação dessa área, pode fazer o seguro dessa área que ele vai plantar, sem problema nenhum.
Exatamente. Outra observação que eu faço, João, que a gente precisa, quanto antes contratar esse seguro, o governo ele repassa um valor para cada associado que a gente chama de subvenção. Então o governo faz assim, ele disponibiliza um valor X para cada associado conforme a sua movimentação. Então assim, quem contratar antes vai estar garantindo a subvenção sempre. Então, tu paga, o associado paga o seguro e o governo ainda paga com um valor X para cada pessoa.
Uhum. Isso é o que a gente fala aí, eu tenho ouvido falar, a subvenção, né? Que nada mais é do que essa vantagem que o agricultor tem.
Isso aí, o governo incentiva a agricultura de todas as partes, né? De todos os lados, inclusive no seguro. Então ele repõe esse valor, o associado vai pagar um valor X e o governo paga mais um diferente de um valor lá para garantir que ele tenha a produção dele do ano, né?
É aí que dá o que é hoje a agricultura para o Brasil, né, Marafon? Não tem como não dar certo a agricultura.
Com certeza. Então, no seguro, vamos relembrar, no seguro a gente vai poder travar quantidade de sacos por hectare e o valor que tu quer garantir da tua produção, né? Então, o que que acontece? Tu passa o ano inteiro esperando a tua safra, que é o teu, para, vamos dizer assim, fomentar o teu bem-estar da tua família ali, né? E daqui a pouco vem uma frustração como a gente teve anos anteriores aí, né? Então, o agricultor tem que se precaver, ele não pode esperar que dê um problema, né? Ele tem que estar sempre, vamos dizer assim, protegido na sua empresa ali, que é a empresa rural, né? Ele tem que garantir, com certeza, a sustentabilidade do seu negócio para o próximo ano, né?
E o seguro é a garantia de poder dormir mais tranquilo, né? Não tem que ficar todo momento olhando para o céu e para a lavoura, tem que estar garantido, né? É para dormir mais sossegado.
Isso aí. Outra coisa que a gente, é bom sempre dar uma observada aí, João, assim, ó, qualquer evento climático que acontecer na região, deu geada, ele vem lá no Sicredi, avisa o pessoal e diz, ó, na minha lavoura lá, deu uma geada, daqui a pouco vamos ligar para a seguradora que eles venham acompanhar a lavoura, ver, para eles estarem, tá por dentro, né, do que está acontecendo durante o ano. Deu uma chuva forte, vem no Sicredi, avisa o colaborador lá, ó, gurizada, deu uma chuva forte na minha lavoura. Então, a gente entra em contato com a seguradora, eles vêm, eles não cobram nada, eles vêm ali, eles vão acompanhando como se fosse uma própria assistência técnica na lavoura, né? Não cobram nada por isso, além do valor que eles vão pagar no seguro.
Dilei, mais algum assunto, mais algum lembrete aí que você gostaria de deixar?
Mas é isso aí, João. A gente sempre está apoiando aí, né? É parceiro de todo mundo. A gente quer, com certeza, que os associados venham até a agência, procurem os seus gerentes, conversem, tirem suas dúvidas e venham cotar, ao menos para ver o quanto é a diferença de Proagro para o seguro, né? Para eles perceberem e tirarem suas dúvidas, para ver como não é difícil de, vamos dizer assim, cuidar do seu patrimônio e da sua lavoura, né?
Que não é tanto custo, né?
Isso, venha cá, vai fazer o cálculo, a gente faz o cálculo e mostra por hectare quanto que vai custar isso para ele. Isso é muito baixinho, gente. A gente está falando de um seguro que é muito, muito baixo mesmo. Venham, tirem suas dúvidas, não fiquem esperando que quem contratar antes vai estar garantindo a subvenção. Lembrando que é o valor que o governo repassa para os associados, para os agricultores.
O assunto que eu trouxe lá no início do programa, quero dar uma recapitulada então, é sobre a posse dos novos conselheiros fiscais e a posse do novo presidente, vice-presidente da Sicredi Botucatu RSMG, o conselheiro Sandro Vicari. Nos primeiros 2 anos foi Alberto Zanotelli, de São José Deval, e agora para os próximos 2 anos, então, será vice-presidente Sandro Vicari. Também tomaram posse os conselheiros fiscais para o mandato 2021-2024. Então vamos ouvir o nosso presidente Carlos Rogério Matuella falando deste assunto aqui no programa.
Bom dia a todos. Nesse mês de junho, no último dia 15, tivemos a oportunidade da realização da nossa reunião mensal do Conselho de Administração, e na oportunidade tivemos dois fatos importantíssimos para a nossa cooperativa. Nesse dia, tivemos a posse do novo Conselho Fiscal da cooperativa, no qual aproveito para agradecer aos conselheiros que hoje estão deixando o seu cargo, os conselheiros titulares, o seu Luiz Tomasi, a Edmara, assim como os conselheiros suplentes da fiscal que nesses 3 anos deram a sua contribuição à cooperativa. E também aproveito para parabenizar e desejar boa sorte aos que estão chegando na cooperativa, né, os titulares e os suplentes, na pessoa do Valdir, que foi reeleito, o Éder Cristiano Bergman, que foi eleito lá na agência representando Ibirapuitã, e ao conselheiro Luiz Henrique Fiorini, que foi eleito representando o município de São José Derval, juntamente com os suplentes, o Clédio Bertani, que vem de Mormaço, de Fontoura Xavier, o conselheiro Juarez Estrapasson, e a Marlise, que vem lá de Tunas, representando aí, além do município, também as mulheres no conselho da cooperativa. A eles boa sorte, eles têm um papel fundamental. O Conselho Fiscal tem o papel de conferir e avaliar e aprovar os atos de gestão do Conselho de Administração. Tem o papel de dar sustentabilidade ao nosso empreendimento. E também na oportunidade tivemos, dentro do nosso trabalho da eleição do Conselho de Administração no ano de 2019, né, a eleição do conselheiro vice-presidente, como foi lá na época definido, os 2 primeiros anos, o conselheiro vice-presidente era o Sr. Alberto Zanotelli, e os 2 últimos anos dessa gestão, o Sandro Vicari do Mormaço. Então, aproveito para dizer que também, né, na oportunidade foi feita a troca da vice-presidência, onde agradecemos o Alberto pelo excelente trabalho, pela participação, pelo apoio, pela dedicação, por estar sempre presente. E da mesma forma dizer ao Sandro sucesso, um conselheiro valoroso que já está conosco aí há mais de um mandato e agora tem o papel de estar ao nosso lado na vice-presidência. Eu sempre digo que nós temos, todos os conselheiros são vice-presidentes, mas lá registrado está o Sandro, e o Sandro tem o papel junto conosco aí de conduzir o nosso conselho de administração.
Quero deixar aqui registrado que a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, e esse ano teve até indicação do próprio Banco Central, nós estaremos reunidos, juntos, cooperando entre todos nós, a partir do dia 26 de junho e até o dia 18 de julho, para o dia C, o dia de cooperar. No dia 3 de julho, cada ano nós trazemos um tema para ser comemorado. Esse ano, por indicação da OCB e do próprio Banco Central, estaremos fazendo uma grande coleta, uma grande campanha de alimentos e também de doações em dinheiro para que nós possamos atender as nossas comunidades em situação de fragilidade, em função da pandemia, enfim. Mas eu quero trazer esse assunto com muito carinho na semana que vem e já trazer, então, todas as entidades que estão agregadas a esse momento conosco, para esse momento especial também de nós podermos praticar ainda mais a solidariedade. Um ótimo final de semana e nos reencontraremos com Ação e Cooperação no sábado que vem. Até lá!